Senador Paim, senador Benedito de Lira, amigo pelo qual eu tenho um carinho muito grande, senador das Alagoas, como é conhecido carinhosamente por nosso amigo Bill. Bill fez uma campanha de Senado, assim, uma campanha mais ou menos parecida com a minha. E tive a oportunidade, às vezes que fui a Maceió, ver a campanha muito animada, e graças a Deus o nosso amigo Benedito Lira está aqui hoje, um amigo que eu tenho e tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho ao estado de Alagoas. Agradecer ao senador Paim, velho guerreiro e baluarte, que com a sua presença aqui presidindo esta mesa, nos dá a oportunidade para que nós possamos aqui já, dado aqui o adiantado da hora, quase às 21 horas, possamos fazer uso dessa tribuna. Mas, presidente, o que me traz a tribuna nessa noite de hoje, tem dois assuntos que eu gostaria de abordar, de uma forma bem breve. A semana passada, fez uso aqui da tribuna do Senado o senador do meu estado, o senador Jorge Viana. Eu, sinceramente, o apartiei e o elogiei pela a sua postura, onde ele reconhecia que o estado do Acre tem uma das energias mais caras desse país e mais ruim, né? Eu fiz uma parte, poderia muito bem ter criticado, até porque hoje o estado do Acre tem um ICMS mais caro desse país, e foi realmente na sua gestão que esse imposto foi aumentado. Mas eu tenho que fazer uma meia-culpa também, porque naquele momento eu era deputado estadual, mas o que levou ao então governador Jorge Viana, naquele momento, aumentar o ICMS, porque o governador Jorge Viana pegou o estado numa situação muito difícil. Pagamento de servidores atrasado, né? Eu lembro que o governador Jorge Viana passou por muita dificuldade. E uma das alternativas que ele tinha para que pudesse entrar recurso nos cofres do governo, para que ele pudesse conviver com aquela situação difícil que nós estávamos passando ali. Eu lembro que ele pediu para que nós fizéssemos um esforço grande, né? Eu, como presidente da Assembleia, né? o poder Judiciário, e houve esse aumento da tarifa do ICMS da energia, e foi como nós conseguimos, graças a Deus, sair daquela situação difícil. Mas hoje, o estado do Acre vive outra situação completamente diferente. E eu tenho dito, eu não vou cansar de me dizer quantas vezes for preciso aqui na tribuna desta casa, até porque fui eleito para isso, né, que hoje o estado do Acre tem uma das energias mais caras desse país. E eu conversava ali com o senador Armando Monteiro, e ele falava sobre a questão do preço da energia no nosso país, que tem atrapalhado muito a indústria. Mas no meu estado é mais grave, que lá nós não temos indústria. São poucas as indústrias. Ora, eu penso que quando o senador Jorge Viana fez um reconhecimento aqui de público, né, eu até me animei, que eu acho que esse é o momento de toda a bancada acreana. Toda a bancada acreana, independente de partido, independente de ideologia política, nós temos que nos unir. Ora, nós moramos na Amazônia. O Acre, estamos lá no Acre, que faz parte da região amazônica. E se é verdade que o povo brasileiro, o mundo, precisa preservar a Amazônia, qual a contrapartida que nós temos para que esse povo pague tão caro, um povo que vive com muita dificuldade, um povo que não tem direito a ter uma energia, como é que vai preservar? Lá nós temos um programa do governo federal, que é o Luz para Todos. Um programa maravilhoso, maravilhoso, que no primeiro momento atendeu a várias famílias, famílias pobres, pessoas que nunca tiveram o prazer de ter uma energia em casa, ter uma geladeira, ter uma televisão, uma geladeira para que a pessoa possa comer uma carne sadia, para que a pessoa não esteja mais dependendo de quando quer comer uma carne, tem que salgar a carne, pai. E isso era de praxe lá no nosso estado. A pessoa para comer uma carne tinha que salgar, deixar a carne salgada. E hoje não. Com a chegada da energia, as pessoas vai lá, mata um garrote, mata uma galinha, bota na geladeira e o nosso produtor rural tem uma alimentação melhor. Mas com o preço da energia, quer dizer, que deu com a mão e tirou com a outra. Hoje, um programa que era de luz para todos, hoje é um programa de luz para poucos. E as pessoas não têm condição de pagar as tarifas de energia. Então, quando eu vi aqui o nosso senador do meu estado, meu colega aqui, Jorge Viana, assumindo aqui de público na tribuna do Senado que nós temos uma energia cara, nós temos energia ruim, de péssima qualidade. E aqui, lá nosso vizinho, estado de Rondônia, está sendo construído duas hidrelétricas. Então fica aqui a expectativa. E hoje eu conversava com uma jornalista e radialista, que é a Eliane Senzik. Essa menina tem sido uma batalhadora, uma lutadora, é um incansável. Já fez baixa-assinado, já percorreu o estado todo, né? Já teve aqui várias audiências no Ministério da Minas e Energia, acompanhei. Ela tem sido assim uma guerreira. E sempre eu tenho procurado conversar, né, para ouvi-la, né, para ver como, dentro das nossas possibilidades, através desse mandato, né, que o povo do Acre me deu, nós podemos nos unir. Né, para ajudar, porque eu todas as vezes, às quinta-feiras, quando estou em Rio Branco, quinta, sexta, sábado, eu recebo na minha casa centenas e centenas de pessoas pedindo que nós possamos fazer alguma coisa, até porque nós fomos eleitos para isso. E hoje ela me contou um fato, ela dizia que encontrou o governador num restaurante e perguntou para ele como é que estava a situação da energia, porque eu, inclusive, quando ouvi aquele pronunciamento do senador Jorge Viana, eu achei que teria tido uma conversa assim, entre o governador, entre a base do governo, entre o governo federal, porque eu não quero aqui só responsabilizar o governo do estado. Eu acho que o governo federal deveria criar um mecanismo, um instrumento que pudesse dar, eu não diria nenhum tipo de privilégio para a Amazônia, mas dá um tratamento diferenciado. Ora, não querem que nós preservamos a Amazônia? Por que os amazônias, né? E aqui eu vou fazer um apelo de público para que toda a bancada, todos os estados da Amazônia possam se unir força política, e nós possamos sensibilizar a presidente Dilma. E a Eliane me dizia que perguntou ao governador como é que estava a situação da energia. E ele dizia assim, pergunto a Écio por que a energia de Minas Gerais um dos ICMS mais caros desse país também. O que é que tem a ver o Écio? O Écio Neves, o que é que tem a ver o Écio Neves com o estado do Acre? O Écio Neves é senador pelo estado de Minas, é um grande senador, um amigo que temos aqui, um respeito muito grande. Mas o nosso governador pediu que a Eliane conversasse com a Écio Neves para ele justificar o ICMS do estado de Minas Gerais. O Écio sequer é o governador, nós temos que perguntar, ele tem que perguntar ao governador Antônio Anastasia, esse é o governador. Mas nós não estamos preocupados com Minas, não dá para comparar a população do estado do Acre com a população do estado de Minas, que é um estado que tem indústria, que produz, tem um rebanho, um dos maiores rebanhos desse país, que tem uma agricultura, uma das maiores agriculturas desse país. Não dá para comparar com Acre. E aqui fica meu apelo. E se você for comparar, e a Eliane tem esses números, ela me dizia, se você comparar, porque hoje o ICMS de Minas Gerais é 30%, é verdade, é um dos ICMS mais caros que nós temos nesse país. Mas o ICMS do Acre é 25%, mas eles fazem uma conta, uma mágica, que no final dá um ICMS de mais de 33%, 33,33%. Então, o ICMS da energia mais caro desse país é o do Estado do Acre. Por que ele não compara com o Estado do Amapá? O Estado do Amapá tem um ICMS muito mais barato que o nosso. Muito, muito mais barato. E o Estado do Amapá, que é um estado tão pobre, tem um estado pequeno como o nosso, né? O quilowatt, para você ter uma ideia, o quilowatt hora lá no Acre é 0,574451. Lá em Minas é 0,524499. Então, o nosso quilowatt hora no Acre é o quilowatt mais caro desse país. Então, fica aqui o nosso apelo, que é o nosso governador, né, as nossas lideranças políticas, né, o nosso governo, que é do governo da presidente Dilma, que nós possamos desarmar o espírito, que nós possamos estar unidos pela essa causa que tem prejudicado, que tem magoado, que tem machucado tanto o povo acreano. Então, eu fico aqui, eu peço apelo ao nosso governador, né, e toda a bancada, que nós colocamos um pouco... Porque nós temos a nossa divergência. E é bom que tenha. Isso é bom para a democracia. Eu vou ter aqui mais 7 anos, eu vou vir... Às vezes que for preciso vir aqui elogiar o governo do meu estado, vai ter algumas pautas, vai ter algumas situações que vai nos unir. Não tenho dúvida disso, e tenho demonstrado isso todas as vezes que fui convidado, junto com a nossa bancada, que tem que ir aos ministérios, tentar trazer recursos para o nosso município, trazer recursos para o estado, eu tenho me colocado à disposição. Mas, às vezes, que tiver que vir aqui para fazer uma crítica, eu vou fazer, porque eu fui eleito para isso. Eu não fui eleito para ver as situações erradas no meu estado e vir aqui dizer amém. Eu não fui eleito para isso. E eu entendo que essa situação da energia no nosso estado é uma situação que tem trazido assim, um transtorno muito grande para a população. A energia no estado do Acre deixou de ser um bem de utilidade básica, de necessidade. Passou a ser um bem de luxo, só para aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. Então, fica aqui o nosso repúdio, essa atitude do governador de ter tratado essa jornalista, uma pessoa que tem dado uma ajuda muito grande mesmo, tem se esforçado, tem lutado. Ela tem um programa de rádio que tem uma audiência maravilhosa e, através desse programa de rádio, tem sido assim uma voz da população em pedir socorro. O outro assunto que me traz aqui, presidente, é a respeito... Eu queria apenas fazer um registro. Né? Na segunda-feira foi deflagrada uma greve, a greve dos engenheiros, lá no meu estado. É uma greve que realmente tem nos preocupado. Os engenheiros nos procuraram. Tive reunido com um grupo grande de engenheiros e a situação está muito grave, porque quando os engenheiros fazem uma greve, de uma certa forma prejudica o estado como um todo, porque as obras que estão em andamento, obra do PAC, obras do BNDES, essas obras elas têm que ser fiscalizadas pelos engenheiros. E quando os engenheiros entram em greve, com certeza essas obras serão prejudicadas, né? Porque são recursos federais que exigem essa fiscalização por parte dos engenheiros. Os engenheiros eles estão pleiteando, na verdade, eles têm 11 pontos na pauta de negociação que eles querem discutir, mas o governo do estado tem sido intransigente, né, não tem procurado abrir um canal de diálogo, né, não tem flexibilizado de forma alguma, muito pelo contrário. Eu conversei com o presidente do SENGE, que é o sindicato, né, é um sindicato que tem mais de 600 profissionais, que é composto pelos engenheiros, pelos arquitetos, pelos geólogos, pelos tecnólogos, pelos zootécnicos, pelos veterinários e pelos geógrafos. São mais de 600 profissionais que cruzaram os braços, estão em greve, estão pleiteando um dos pontos da pauta, eles querem apenas que seja cumprida a lei Cartaxo. É uma lei que foi aprovada no governo passado, que estabelece um piso de R$ 3.570. R$ 3.570 é o piso que os engenheiros estão reivindicando. Vocês têm uma ideia como a situação virou uma espécie de birra do governo do Estado com a classe dos engenheiros, que a Prefeitura Municipal de Rio Branco negociou com os engenheiros e hoje paga um piso de R$ 5.300. Essas informações foram as informações que recebi por parte do SENGE. Então, eu queria aqui prestar a minha solidariedade aos engenheiros que estão em greve, né, me colocar à disposição para que a gente possa estar ajudando nessa negociação, né, junto ao governo federal, junto aos órgãos que podem ajudar nessa negociação, porque essa greve não interessa a ninguém. É preciso que o governador tenha acessibilidade, é preciso que o governador tenha compreensão que esta greve atrapalha as obras que estão sendo executadas no nosso Estado. Então, fica aqui o nosso apelo e a nossa solidariedade aos engenheiros do Estado do Acre. E queria, mais uma vez, agradecer ao ilustre senador Paulo Paim pela a tolerância, né, que sempre tem para com os senadores e senadoras de estar aqui até esta hora e nos dar a oportunidade para que nós possamos usar dessa tribuna e aproveitar também para agradecer a TV Senado e a Rádio Senado, né, ela cumpre um papel, principalmente no meu estado, que nós temos uma certa dificuldade de interagir com a imprensa, né, o governo usa mão de ferro na imprensa, principalmente em alguns setores, e através da TV Senado e da Rádio Senado é que nós conseguimos conversar e dialogar com a população do nosso estado. Tem uma audiência maravilhosa, então eu queria aqui parabenizar a todos os técnicos da TV Senado, que também nos proporciona essa oportunidade. Obrigado, senhor presidente.